With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. O nosso convidado especial de hoje é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuti. Governador, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Obrigado por aceitar nosso convite.
Boa noite, Piotr. Um prazer estar aqui, poder falar sobre o estado de São Paulo, um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho do nosso governador Tarcísio.
Muito obrigado. Acompanhe-me nesta entrevista o economista e comentarista Alan Gani, que está conosco aqui. Diogo Schelp, jornalista e comentarista da Jovem Pan. A doutora Raquel Galinatti, delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E também o jornalista e repórter da Jovem Pan, Daniel Leão. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuti, tem 54 anos de idade. Paulistano que foi eleito com a maior quantidade de votos da história de São José dos Campos. Felício Ramuti nasceu na cidade de São Paulo e aos 17 anos de idade foi morar em São José dos Campos, assumindo um pequeno negócio da família. Empresário, Felício é formado em administração, com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Filiou-se ao PSDB em 1993. Entre 2007 e 2009, foi presidente do Diretório Municipal do PSDB de São José dos Campos. E em 2008, foi tesoureiro da campanha municipal. A primeira candidatura majoritária de Felício aconteceu em 2016, quando concorreu a prefeito da cidade e venceu logo no primeiro turno. Voltou a se candidatar nas eleições seguintes e acabou se reelegendo em 2020. Em 2022, a convite de Gilberto Kassab, Felício Ramuti filiou-se ao PSD, deixando seu antigo partido depois de 29 anos de militância tucana. O novo desafio veio logo em seguida numa composição para as eleições estaduais, quando o então prefeito de São José dos Campos renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado de São Paulo como vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Feitas as apresentações, governador, meu primeiro questionamento é: a questão da segurança pública no estado de São Paulo ganhou notoriedade, sobretudo pela forte ação do governo estadual no Guarujá. Ao mesmo tempo em que na economia, só nos primeiros 8 meses de gestão, o estado recebeu 200 bilhões de investimentos. Comparado à realidade federal, sob o governo federal, a segurança pública e o método do governo federal é questionado de forma muito dura. E também, só para comparar com o investimento externo, houve uma redução de 27% em comparação ao primeiro semestre do governo Bolsonaro, agora no governo Lula, menos investimento externo. Como manter essa meta de segurança pública do governo do estado de São Paulo, que ganhou apoio da população, esse nível de investimento sob a lógica de Brasília?
Olha, Piotr, primeiro deixar claro, né, que quando a população escolheu o governador Tarcísio e, consequentemente, sua equipe para cuidar de São Paulo, ele esperava de nós esse tipo de atitude. No nosso governo, em primeiro lugar, o policial, esses homens e mulheres das forças de segurança são valorizados. Nós, em todas as ações, entendemos que eles estão lá cumprindo corretamente a sua missão. A partir daí, claro, se existirem maus profissionais, isso tudo pode ser apurado, investigado, mas o que nós tínhamos de realidade até então era, primeiro, o policial era acusado de ter agido incorretamente dentro de uma ação ou de uma operação. Nosso raciocínio é o contrário e nós vamos continuar valorizando as forças de segurança, não só nesses primeiros meses também, com aumento efetivo salarial, né, como nunca tinha sido visto, até 34% de aumento, 20% em média, concursos públicos agora para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. E pela primeira vez também, ao longo dos últimos anos, a gente viu um governador, nosso governador Tarcísio, nomeando um policial militar para ser o secretário de Segurança Pública. Há muitos anos se dizia que não podia ser nem policial militar, nem policial civil. Foram promotores, juízes que acabaram assumindo a carreira de Segurança Pública. E o nosso governador Tarcísio fez diferente. Colocou lá o DERIT, né, um homem da rota de operações à frente da Secretaria de Segurança. E mais do que isso, ao lado dele o Nico, secretário executivo e um delegado da Polícia Civil também de operações. Não é à toa que os resultados já começam a aparecer, apreensões, recordes, produtividade, a operação citada no Guarujá, com um grande volume de apreensões, criminosos e procurados, mais de 250 procurados, 600 prisões que ocorreram. Esse tem que ser o foco, assim como o foco no desenvolvimento. Não existe programa social melhor do que o emprego. Quando a pessoa com dignidade, Piotr, vai para sua casa e consegue, sim, sustentar a sua família através do emprego. E nós começamos a gestão focados em simplificar a vida do empreendedor. Eu venho da iniciativa privada, sou empreendedor, sei das dificuldades que o empreendedor, eu costumo dizer que se os políticos não atrapalharem os empreendedores, já está bom demais. Se puder ajudar um pouquinho, melhor ainda, e é isso que o governador Tarcísio vem fazendo ao lado do nosso secretário Jorge, dos secretários envolvidos, o próprio Samuel Kinoshita. Em pouco tempo, nós editamos mais de 11 decretos de benefícios fiscais, fizemos com que empresas como a Toyota, por exemplo, recuperasse créditos de impostos de ICMS, de exportação, entre outras empresas, e anunciasse na sequência grandes investimentos, e esses 200 bilhões, de fato, de investimentos anunciados, e mais do que isso, 300 mil empregos gerados nesses primeiros 8 meses. 300 mil novos empregos gerados no estado de São Paulo. É preciso dar um exemplo. Você só não falou um fato. Além dos resultados do governo federal serem o inverso, a gente tem aumento de gastos públicos. E aqui a gente tem feito a nossa lição de casa, fazendo com que o estado possa ser mais enxuto e simplificando a vida do empreendedor. E, lamentavelmente, a gente vê também um movimento contrário, só pensando em como, a cada semana, a gente vê uma notícia de um novo imposto, uma nova forma de cobrança de impostos sobre o empreendedor e sobre o cidadão brasileiro.
Governador, eu só vou me aprofundar nessa questão, me permita. Eu tenho uma realidade em Brasília hoje que, além do ministro da Justiça ter uma visão, ao que parece, muito diferente, ele deu uma declaração que achou que aquela primeira ação no Guarujá já teria sido exagerada. Bom, primeiro, antes, inclusive, de se informar com o próprio governo do estado. Porque nós somos uma federação no papel, não de fato. Recentemente, a gente tem uma série, falando sobre questões econômicas, decisões que vêm não só de Brasília, que tem afastado o investimento externo no país, como insegurança jurídica que vem do Supremo Tribunal Federal. E até, recentemente, agora, a ministra Carmen Lúcia, que deu 5 dias para o governador de São Paulo se manifestar acerca da homenagem lá, acho que da nomeação de um viaduto, se não me engano, com o nome de Erasmo Dias.
Aliás, que eu que assinei o projeto de lei.
Eu não me lembro de ministro supremo dar 5 dias para governador se manifestar sobre esse tipo de questão. Mas, enfim, como lidar com tudo isso?
Olha, eu vou falar, só aproveitar essa oportunidade para, claro, dar uma resposta específica, né? Se defende tanto a democracia, veja que é uma homenagem aprovada pela Assembleia, proposta por um deputado,
sim,
aprovada pela Assembleia, em sua maioria, encaminhada, então, ao Executivo, para sancioná-la. E por que que eu digo a importância de sancionar uma homenagem, independente de quem for, né? Inclusive, se eu posso dizer aqui já de pronto, se a Assembleia Legislativa aprovar uma homenagem para o Fidel Castro e eu for o responsável por assiná-la, eu vou respeitar o Poder Legislativo, que resolveu homenagear o Fidel Castro, ainda que eu seja contra homenagear o Fidel Castro. Mas como governador em exercício, à época, eu assinei, então, esta homenagem ao Erasmo Dias, respeitando a democracia. É diferente, por exemplo, de uma política pública aprovada na Assembleia que vá de encontro e não ao encontro de um desejo do Executivo Estadual. Aí é possível você fazer um veto, uma adequação naquele projeto. É completamente diferente de uma homenagem feita democraticamente pela Assembleia de São Paulo e, consequentemente, foi aprovada. E eu sempre vou defender. Então, é estranho a gente ver pessoas que defendem a democracia, mas para situações e circunstâncias específicas. Eu vou continuar defendendo a democracia e respeitando os poderes, seja o legislativo, o judiciário. Portanto, eu acho que também essa explicação inoportuna, mas vamos com respeito responder, né, ao poder judiciário esse questionamento, mas tenho certeza que ela deve entender também a importância de se respeitar os poderes democráticos, seja ele legislativo, executivo, o judiciário.
A federação, o senhor diz, que está escrita na Constituição. O Supremo entender que somos uma federação.
Exatamente, né? Aliás, o próprio ato da explicação já nos causa uma certa estranheza, mas a gente com toda a educação vai mostrar a importância de se respeitar também esse tipo de votação na Assembleia.
Vou girar aqui com os nossos convidados, doutora Raquel, por favor.
Governador, a respeito da Operação Escudo no litoral paulista, como fazer a população compreender que a violência legítima que o Estado detém na atuação da proteção da sociedade, ela é muito mais benéfica, uma atuação enérgica e efetiva no combate ao crime, do que uma omissão que foi feita ao longo desses anos pelos governos anteriores do Estado de São Paulo? Como fazer a população compreender essa situação?
Primeiro, doutora Raquel, agradecer a pergunta, e para mim é uma honra poder compartilhar com a senhora desse bate-papo aqui, dessa discussão. Pela sua história de carreira dedicada às forças de segurança, a nós, né, colocando sua vida em risco para cuidar das nossas vidas. Eu acho que, do ponto de vista da população, eu posso afirmar que eles já entenderam bem. O que existe é uma minoria, né, e também parte da imprensa, que procura, de uma certa forma, desqualificar o trabalho e o treinamento de uma, eu diria, de uma das melhores polícias do mundo que nós temos aqui, seja polícia civil, polícia militar, dentro das suas ações e operações. Como eu disse claramente, o nosso governo, o nosso governador Tarcísio, eu, toda a nossa equipe, valoriza o trabalho desses homens e mulheres que agiram, ao nosso ver, corretamente. Se houver qualquer tipo de abuso, isso pode ser apurado posteriormente. O que se via historicamente é: afasta-se o policial para apurar depois. Não, a gente confia primeiro no que ele agiu corretamente dentro da sua missão, e depois, claro, toda a investigação pode ser feita, qualquer tipo de denúncia pode ser apurada. O resultado para a população, ela já começa a perceber. Específico do Guarujá, eu tive a oportunidade de frequentar, né, o Guarujá quando um jovem, 13, 14 anos, na adolescência. Em algum momento dessa história, o Guarujá e aquele litoral perdeu totalmente a mão em relação à segurança pública. Foi, de fato, dominado. E o governador Tarcísio é muito claro e muito determinado para mexer em áreas onde talvez outros governos não quiseram mexer. O movimento inicial pode ser de um pouco até de incômodo, né, para a população, naquele momento onde a operação começou, mas a gente já começa a perceber os frutos, não só pela quantidade de apreensão, mais de 900 quilos de droga, como eu disse, mais de 250 procurados que foram identificados, mais de 650 presos, mas quando a gente começa a perceber que a população de lá começa a viver com mais tranquilidade. Mas aproveitando também a colocação do Piotto, ministro da Justiça, que eu saiba, nós não temos nenhuma plantação aqui de cocaína, ela vem de fora, né? Sim. Na verdade, a planta que é produzida e depois essa droga vem de fora, e é importante que se reforce também o trabalho federal para cuidado das nossas fronteiras, evitando a entrada de drogas no país através de inteligência. Então é muito mais importante ação do que falação, né? No caso específico, para o governo federal, para que nos ajude nesse combate sério que o governo do Estado de São Paulo faz e vai continuar fazendo dentro do Estado.
Só aproveitando o argumento da doutora Raquel, por que que o senhor acha que esse grupo ainda, que o senhor disse, uma minoria, ainda reage? Porque é fácil, polícia tem corregedoria, bandido não tem. Se a polícia cometer algum exagero, você consegue fazer essa reclamação. E tudo pode ser feito às claras. Aliás, a corregedoria tem atuado de forma extremamente dura ultimamente. E, obviamente, que podem ser corrigidas eventuais falhas. Agora, eu tinha áreas que eram tomadas pelo crime, e isso parecia não incomodar essa minoria. E não é uma questão de julgar, obviamente que o Estado tem todo o monopólio da segurança, e ele tem que fazer da melhor maneira possível e vai prestar contas. Funciona assim. Mas por que que o senhor acha que essa minoria não se incomodava com uma área que era tomada pelo traficante ou pelo bandido que dominava aquela população e fazia, na verdade, aquelas pessoas todas de reféns?
Os contrapontos sempre são saudáveis, mas nesse caso a gente chega a desconfiar que existiam interesses por trás disso. Tá. Né? É claro, quando a gente vê algo que parece muito tranquilo, onde na verdade existem problemas seríssimos e gravíssimos de ausência do Estado naquela situação. Nós não vamos fingir que não estamos vendo problemas, principalmente em relação ao crime organizado. Isso é uma determinação clara do governador, do nosso secretário de Ritchie e toda a equipe da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós vamos continuar agindo, sendo duro contra o crime organizado e, claro, acompanhando nossas ações com todo o aparato, como você diz, de corregedoria ou até de órgãos externos, que são importantes para que se façam a fiscalização, desde que seja dentro do razoável. Quando você tem duas opiniões, às vezes a opinião de um cidadão e a opinião de um policial, e a do cidadão comum vale mais do que do policial, a gente tem que estranhar quando a gente percebe parte da imprensa dando mais valor para isso. Os pesos têm que ser os mesmos, né? E a gente tem que ser apurado da forma correta entre esses dois, um prestador de serviço do Estado e o cidadão comum, pagador de seus impostos e que busca, na verdade, uma vida mais segura.
Lian Schelp depois. O Alan, por favor, Lian.
Ainda nesse gancho, governador, como é que vocês têm lidado com essas críticas em relação ao número de mortos? Já temos 23 mortos durante esses confrontos com os policiais na Operação Escudo. E se vocês pretendem expandir para outras regiões do estado, já que há uma parcela considerável da população que elogia também esse tipo de ação?
Olha, Daniel, de fato, a gente não lida com o número especificamente, né? Mas com o resultado da operação. Esse número fez parte da ação, porque houve uma reação por parte dos criminosos e era importante que os nossos policiais reagissem à altura da ação desses criminosos. Portanto, o balanço não se dá pelo número de mortos ou não, mas sim pela ação correta da polícia, até o momento ainda que com muitas narrativas, inclusive com tentativa de uma construção de um carimbo, né, dando um nome como uma chacina ou algo parecido, a gente percebeu que rapidamente a própria população se colocou e não deixou que acontecesse uma narrativa dentro da realidade do que de fato aconteceu ali no Guarujá. A operação continua e, sem dúvida, ela pode ser replicada em várias regiões do estado de São Paulo. O Vale do Paraíba, por exemplo, é uma região violenta do ponto de vista de número de homicídios e que também já teve algumas operações, não do tamanho da operação que está sendo feita no litoral, mas que elas podem ser replicadas em várias regiões do estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida que o DERIT planeja isso também.
Diogo Schelp.
Governador, como é possível chamar de narrativa, como o senhor agora fez, como o governador fez, como o DERIT fez, denúncias que ainda não foram apuradas, devidamente investigadas, como o senhor mesmo falou? Porque DERIT, por exemplo, depois de uma reportagem divulgada ontem, que falou de tortura, supostamente, claro, né? Uma denúncia de tortura, de que um dos executados ou um dos mortos em confronto com a polícia teria tido as unhas arrancadas. Ele falou que era uma narrativa falsa. Como é possível chamar de narrativa falsa se a investigação ainda não terminou? É claro que é preciso valorizar a polícia, como o senhor falou, mas isso também passa por ter e trabalhar por uma polícia que respeite, né, o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal.
Sem dúvida, Diogo. Provavelmente, né, com certeza o DERIT fez essa afirmação porque ele conhece os laudos que foram realizados após a morte desse criminoso. Seria de fácil constatação qualquer tipo de ação como a dita ali pelos moradores.
Mas não é
pelos
moradores.
Seria de fato, ainda que não tenha sido concluído, e esse é um dos problemas, Diogo. Vou te dar uma outra referência que aconteceu em relação ao hub de cuidado com crack e outras drogas, onde também houve uma denúncia, onde alguém teria sido estuprado dentro do equipamento público, dentro do hub. O hub começa a dar resultados em 4 meses, de repente surge uma história nesse sentido. Para que a gente pudesse desmentir essa história, nós demoramos quase 1 mês aguardando todos os laudos corretos. Prazo muito distante daquela reprodução que houve na imprensa. É claro, a imprensa às vezes fala como suposto estupro, mas para quem está escutando, obviamente, a interpretação de quem está escutando vai por outro caminho. Quando se começa a divulgar uma ação como essa, que tem um cidadão comum, vamos considerar que é um cidadão comum, está colocando esse tipo de história sem qualquer tipo de embasamento técnico, não tem uma imagem. Olha só, vou dar um exemplo prático. Hoje todo mundo tem um celular. Das operações do Guarujá, a gente não viu uma imagem sequer de qualquer próxima de uma acusação que eles tivessem. Não que tivesse a necessidade de ter a imagem, mas é natural hoje. Né? A gente viu, por exemplo, um caso lá atrás, lembra da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que colocou aquele rapaz no porta-mala, que acabou falecendo.
Caso de Diadema.
Tudo filmado. Então, você não tem uma imagem sequer e ainda assim se coloca em xeque a operação. Ao mesmo tempo, nessa questão que o Derrite falou, que é uma narrativa, porque ele já tem informações que mostram que isso de fato não aconteceu. É claro que a investigação demora um tempo, e o tempo entre construção de uma história e o desmentido dela acaba fazendo com que a história se repita muito mais vezes do que a desconstrução dela quando você tem todos os lados. O tempo para o governo é muito mais lento que o tempo de reprodução de histórias como essa, que de fato se espalhou, essa história, por exemplo, se espalhou pelas redes sem qualquer tipo de embasamento, nada, absolutamente nada, apenas a fala de alguém que disse ter visto aquela pessoa sem as unhas, né, com alicate, com as unhas. Agora, está sendo apurado e provavelmente o Derrite já viu parte dessa apuração para poder fazer essa afirmação.
Alan Gani.
Governador, recentemente o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deu uma declaração onde ele foi muito mal interpretado. E se ele desse essa declaração nos Estados Unidos, onde prevalece ideias de economia de mercado, onde é uma federação de fato, isso seria absolutamente normal. Que é, os estados que produzem mais devem ficar com a maior fatia do bolo, a maior fatia da arrecadação. Qual que é a posição do senhor em relação a isso?
Olha, Alan, o governador Tarcísio já mostrou na prática, aliás, ele tem muito essa característica, né? A gente viu lá em São Sebastião aquela tragédia e o governador ali presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já vimos o que o governador, como ele pensa no momento da reforma tributária, onde ele mais uma vez saiu do conforto do Palácio dos Bandeirantes para estar lá perto do problema, escutando, sentindo o clima político e técnico em relação à reforma tributária. E um dos pontos que ele pôde discutir foi a participação do conselho que decidirá sobre o fundo, né? Esse conselho que tinha um encaminhamento para o voto absoluto de estados, né? 27 estados, ou seja, se você tivesse 14 votos, você já teria conquistado o desejo de algum tipo de ação em relação à distribuição do fundo. E aí entrou uma ponderação pelo número de habitantes, foi um terceiro critério importante. Então tem a participação dos municípios, participação do estado e agora essa participação populacional também, que é importante. Então é uma demonstração prática de como o nosso governo, o governador Tarcísio, enxerga a distribuição de recursos. A gente apoia a essência da reforma tributária. Aliás, aqui posso dizer para vocês em primeira mão, amanhã teremos uma reunião, eu participarei representando o governo do estado na reunião com os governadores e vice-governadores sobre a reforma tributária. Amanhã, 6 horas da manhã, saio para Brasília para representar as demandas do estado, junto com os nossos profissionais da nossa Secretaria de Fazenda, levando os pleitos do estado de São Paulo, alguns que já foram colocados. Agora, a reforma tributária, a gente tem que estar muito alerta para não ter como prêmio de tudo isso o maior IVA do mundo, né, para o empresário.
E não corre o risco também do estado ficar na mão da União?
O IBS e o CBS, a defesa original do governador Tarcísio era de que o imposto que girasse dentro do estado de São Paulo fosse de responsabilidade do próprio estado, e assim cada estado. E apenas aquelas transações interestaduais fizessem parte dessa câmara de compensação do IBS, que seria parte do estado, CBS, parte do governo federal. Essa seria a proposta original. Ele percebeu que tinha mais força a proposta do fundo, que hoje está estimado em 40 bilhões, e a gente acha que é um valor até que razoável para compensar perdas. É importante a transição também num prazo mais lento, para que a gente consiga ir medindo os resultados, mas é importante, de fato, simplificar, né, a carga tributária, simplificar a burocracia do sistema tributário. O imposto cobrado no destino é algo que o estado de São Paulo entende que é positivo, mas repito, nós temos que tomar muito cuidado, porque me pareceu que ali no finalzinho, antes da aprovação, começou a entrar vários setores pedindo isenção, e isso pode elevar o nosso IVA até 27%, 28%, o que nos daria o título do imposto de IVA mais caro do mundo, né, sufocando o empreendedor, seja ele um prestador de serviço ou um industrial ou um comerciante. Isso que nós temos que estar muito atento. Essas discussões são importantes no Senado, acho que é uma excelente iniciativa para que a gente possa aprimorar ainda mais essa primeira proposta. Eu senti ali naquele apagar das luzes da votação de que tudo que aparecesse aí acabar entrando como benefício para que pudesse se aprovar. O sinal é positivo no sentido de mostrar que o país quer simplificar, né? E houve também um ganho político, claro, para o governo federal, que mostrou com a votação que tinha uma maioria na Câmara e estava precisando de uma votação desse jeito para mostrar uma certa força política. Então, nesse aspecto, sim, mas nós do governo do estado vamos continuar tecnicamente salvando aquilo que é possível dentro dessa reforma tributária para que o cidadão e o pagador de imposto não seja afetado, mas que a gente possa simplificar a vida das pessoas.
O Senado já deu provas quase que suficientes que não gosta desse Conselho Federativo da forma que foi defendida, razão pela qual o governo de São Paulo apoiou a reforma tributária na Câmara. O senhor acha que o Senado, porque o Senado já tem uma representação igualitária, são 3 senadores por cada um dos estados. O senhor acha que o Senado vai ser a grande barreira para manter essa proposta do governo de São Paulo e do Conselho?
Não, olha, o que nós temos escutado é ao contrário. Podemos até reverter para a proposta original, que era essa distribuição dos impostos dentro do estado para cada estado, os interestaduais aí sim, e para o Conselho. É um momento de rediscutir. Eu vejo o Senado bastante aberto para essa discussão, para o aprimoramento, vi declarações, inclusive, do presidente do Senado. É o que a gente espera e é o que nós vamos levar lá. O governador Tarcísio é muito resiliente com aquilo que ele acredita, ele sabe da importância de se ter uma reforma tributária, mas que isso possa levar em consideração a arrecadação do estado de São Paulo e, mais do que isso, não sufocar o empreendedor com o volume de impostos maior do mundo.
Doutora Raquel, por favor.
Governador, na sua opinião, qual a importância do trabalho integrado e conjunto do estado com o município, não só na atuação da segurança pública, mas interligado também com a saúde, com a educação, para uma solução efetiva para o problema que temos, que é a Cracolândia?
Doutor, essa é uma missão que o governador me incumbiu, justamente dessa coordenação. É fundamental.
Doutora, não fez o favor de entrar nesse assunto, porque esse assunto é latente em São Paulo.
Sem dúvida. Essa missão que o governador me deu, justamente de integração dentro do estado, onde a gente tem a saúde social, o desenvolvimento econômico e, claro, a segurança pública e o município, o prefeito Ricardo Nunes, e posso dizer que nunca houve uma integração tão grande. Antes de estar aqui, eu estava em reunião com Edson Ortega, representante da prefeitura, falando sobre temas justamente da integração, número de vagas, cada detalhe hoje é pensado em conjunto. E não só pelo Executivo Estadual e Executivo Municipal. A gente conseguiu atrair também entidades como grupos de mútua ajuda, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, até igrejas para nos ajudar, Cristolândia da Igreja Evangélica, Aliança de Misericórdia da Igreja Católica. É um trabalho que não se consegue fazer sozinho. O que a gente viu ao longo dos 30 anos é que tinha muita gente fazendo coisa boa, mas como se estivesse remando em direções diferentes. Eles estão vendo o esforço do governador Tarcísio, do prefeito Ricardo Nunes. Primeiro, vontade política de fato resolver. Segundo, não transformar isso numa ação de marketing, né? Quantos a gente já viu levantando uma placa dizendo acabou a Cracolândia? Não é esse o foco. O foco é de um trabalho bem feito, feito do jeito certo, e que a gente sabe que, inclusive, somos cobrados, né, diariamente por resultados. Mas a gente tem convicção de que a gente consegue alcançar um bom resultado a médio e longo prazo. Um problema de 30 anos a gente não vai resolver em 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é essa a nossa pretensão. Mas as ações conjuntas têm sido fundamentais. O estado criou o hub de cuidado com crack e outras drogas. Atendeu mais de 6.500 pessoas, internação de mais de 3.500. E o que eu chamo de internação? É o acolhimento em comunidades terapêuticas e a internação em hospitais especializados. Hoje, quem é abordado nas cenas abertas de uso, que é o nome técnico para Cracolândia, né? Ele é levado para o hub. Ali a gente entende a individualidade daquela pessoa para poder oferecer um tratamento, um leque de tratamento adequado para ele. Seja os CAPs, os grupos de mutua ajuda, as internações ou acolhimentos em comunidade terapêutica. E nós fazemos o acompanhamento. Depois disso, vem a outra fase, por exemplo, de uma habitação, de um momento onde ele pode...
A internação é compulsória ou não é ainda compulsória?
Não é ainda compulsória. Veja, são 3.500 piotos que nós já conseguimos fazer sem a necessidade da internação compulsória. Vamos lembrar que nós temos a internação compulsória que é prevista. Né? Ela tem que seguir, claro, todos os critérios e ritos legais, mas ela é prevista. Mas no momento, nós conseguimos um volume tão grande no convencimento ainda daquelas pessoas que não se faz necessária ainda a internação compulsória. Vale lembrar que também existe a internação involuntária, que aí é diferente. Ela é mais simplificada e é principalmente requisitada por um parente. Uhum. Eu posso contar um caso aqui para vocês de internação voluntária de um casal dentro da Cracolândia, onde a gente conseguiu convencer aquele marido do casal, o homem, a aceitar o tratamento do hub de cuidado com crack e outras drogas. Ele foi até o hub e pediu ajuda, porque ele falou assim: eu quero fazer o tratamento, mas eu quero que a minha esposa também faça o tratamento. Nós fomos lá e de forma involuntária a levamos, ela não queria, na verdade, naquele momento. Hoje os dois seguem em tratamento, né, em comunidades terapêuticas, então foi muito importante para esse casal um exemplo de uma internação involuntária. Pode ser um filho, um pai que leva um filho, uma mãe que leva um filho, uhum, e o hub vai recebê-lo. Claro, é analisado do ponto de vista médico, uma equipe multidisciplinar, e aí sim encaminhado para internação quando necessária. Então, porque às vezes tem uma mãe que quer internar o filho, mas ele não tem a característica para essa internação ainda. Pode ser feito um trabalho com CAPS, um trabalho ambulatorial. Então, sim, o hub faz a internação involuntária e a internação compulsória. No momento onde a gente conseguir avançar e a gente tiver aquelas pessoas que de fato não respondem por si ali dentro da Cracolândia, o que ainda não é o caso, a gente pode utilizar dessa ferramenta que está disponível. Não é? Ela está ali, existe, está prevista legalmente. Ela tem que seguir os ritos necessários. Mas a gente acha que não é o momento para se discutir sobre internação compulsória. O que nós estamos deixando claro é que nós estamos acolhendo aquelas pessoas, doutora Raquel, que precisam do apoio do Estado. A droga, né, é uma doença que o próprio doente não quer se tratar, né? É a única doença onde o doente não quer se tratar. Então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Quando dá um clique e ele quer se tratar, a gente tem que encaminhá-lo para o tratamento. O hub está sendo acompanhado por duas universidades, dados científicos mostrando a metodologia de atendimento e acolhimento. Do outro lado, é importante a ação da segurança pública, né? Nós precisamos separar ali, né, quem é usuário e de quem é criminoso e traficante. E é isso que nós estamos fazendo. Ações onde nós já conseguimos prender mais de 40 traficantes voltadas contra o tráfico, com imagens, filmando o exercício do tráfico, fazendo com que a gente possa montar um inquérito com base nessas imagens para que essas pessoas permaneçam presas. Já agora tem dado resultado e um perfil que é importante que eu dê para vocês desses usuários das cenas abertas de hoje. Primeiro, uma coisa interessante, muito se discute. Não, já teve iniciativa A, B ou C para a região da Cracolândia. Qual será que foi melhor? A, B, sabe por que não dá para a gente ter nenhuma conclusão, Piotr? Porque não tem dado nem informação de absolutamente nada.
Não tinha esses dados?
Não tem dado de nada, de nada, ao longo dos anos. Você não consegue fazer gestão se você não tem...
Claro.
Informação. Uhum. Nós estamos fazendo justamente diferente, armazenando todos os dados para que eles fiquem registrados, seja do perfil dos usuários, das ações que nós estamos fazendo de segurança pública. Pela primeira vez, se você entrar no site ssp.sp.gov.br, você vai poder ver a quantidade de contada de usuários das cenas abertas de uso, os roubos e furtos da região central da cidade publicados semanalmente, todos os dados à disposição, inclusive o resultado das audiências de custódia, daqueles que foram presos na região central, quantos saíram na audiência de custódia, quantos não, que tipo, se foi roubo, furto, receptação, está tudo lá de forma bastante transparente, inclusive para a gente ser cobrado. E o que nós estamos fazendo também na segurança? Nós estamos qualificando, nós temos mais de 900 usuários já das cenas abertas de uso qualificados. Fotos, fotografias atualizadas, né, deles, com a qualificação, inclusive com a leitura de se ele está em regime semiaberto, onde ele tem condicionantes, ou ele está incondicional e tem que seguir regras estipuladas pela justiça. Se ele estiver em regime semiaberto com regras estipuladas pela justiça, ele tem que cumprir aquelas regras. Por exemplo, não frequentar essas cenas de uso, horários onde ele tem que cumprir. Então nós estamos qualificando todos e agora vem a novidade que vai transformar o centro de São Paulo, que são as câmeras que foram adquiridas pelo prefeito, pela prefeitura, com inteligência artificial e reconhecimento facial. Por que que isso vai mudar a história do centro e também da Cracolândia? Hoje, qualquer cidadão do Brasil inteiro ou do interior de São Paulo que quiser se esconder, poder comprar droga, consumir droga e se esconder, vem para o centro de uma das maiores metrópoles do mundo se esconder, passar invisível dentro da Cracolândia. Isso vai acabar. Primeiro que nós já estamos qualificando um por um. Segundo que as câmeras de identificação facial farão a conexão deles com o sistema e, consequentemente, poderão analisar se eles estão ou não cumprindo as exigências da condicional. Vai ficar claro para quem vem para a região central que você vai deixar de ser invisível. Você está devendo para a justiça, se você é procurado, sim, não vá se esconder na Cracolândia ou na região central da cidade de São Paulo, que nós vamos te identificar. Isso vai começar a ficar mais claro com o funcionamento das câmeras, que inclusive vão dar imagens para a imprensa, identificando procurados, identificando presos que deveriam seguir regras que não estão seguindo no seu regime aberto ou semiaberto. Portanto, nos próximos meses nós teremos muitas movimentações positivas para devolver o centro para o cidadão comum, para o turismo, para o comércio, para o morador da região central. Vale lembrar, o centro já tem resultados muito melhores em relação a roubos e furtos. Nunca foi tão policiado, 120 novos policiais militares, atividade delegada, a Praça da Sé foi devolvida para o turista hoje, a região central hoje é mais segura. Nós temos problemas próximos das concentrações das cenas abertas de uso, hoje na Rua dos Gusmões, também onde eles se concentram na parte da noite, na Rua dos Protestantes na parte do dia, mas estão trabalhando com muita resiliência e sabendo exatamente quais são os passos que a gente deve seguir para ao longo dos próximos meses e ano a gente ter uma situação muito melhor para quem frequenta o centro da cidade.
Como está a interação do governo do estado com a prefeitura na questão da Cracolândia? Porque recentemente aconteceram alguns ruídos aí entre o prefeito e o governo do estado, por exemplo, na questão da ideia de levar para o Bom Retiro, a própria questão da internação compulsória, né, que o prefeito chegou a pedir, dizer que era algo que precisava ser feito, o senhor chegou a falar que não era o momento de fazer. Quer dizer, agora há um entendimento melhor?
Em relação à internação compulsória, o prefeito Ricardo Nunes sempre coloca da importância de se usar esse instrumento da internação compulsória. E eu não discordo dele, mas vai ter um momento certo para que isso aconteça. Então, é muito natural. A gente tem um grupo grande de trabalho que se reúne semanalmente e depois mensalmente um grupo ainda maior, em total sinergia. De fato, houve aquela questão do governador, era um estudo que estava sendo feito ainda interno, o papel da imprensa, de uma certa forma, às vezes é pressionar o gestor, acabou soltando uma informação que ainda não estava 100% validada dentro do grupo de trabalho, compreendeu, ele não tem compromisso com o erro, voltou atrás o próprio governador Tarcísio. Então, eu posso te garantir que governo do estado e prefeitura nunca tiveram em tanta sinergia quanto hoje para trabalhar neste tema e em outros temas também da cidade, importantes para a cidade de São Paulo. Mas especificamente nesses temas, nesse tema, as reuniões são frequentes.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Agora, governador, esse parece ser um problema insolúvel na cidade de São Paulo. Entra governo, sai governo, esse problema não é solucionado. Há vagas suficientes? E eu pergunto ainda, como reabilitar essa região? Porque há uma reclamação muito grande de moradores que têm os seus imóveis desvalorizados, muitos estabelecimentos comerciais fechando as suas portas, isso deixa de haver geração de empregos, movimentação da área, insegurança. Como tentar solucionar essa questão de uma vez por todas?
Primeiro, o comércio do centro de São Paulo vai ter que se ressignificar. É natural, todas as regiões centrais do mundo passaram por uma situação parecida. Eu posso citar vários comerciantes que têm hoje, ou prestadores de serviço no centro, que hoje vendem muito bem, né? Até batem recorde de vendas. Mas outros setores e ramos que têm sofrido. E claro, a sensação de segurança do centro não é boa, não é positiva, né? A gente precisa trabalhar mais a sensação de segurança e a própria segurança. A gente avançou, mas é importante que a gente avance mais. Está muito longe ainda da onde o governo do estado quer chegar, aonde a prefeitura quer chegar. Em relação à urbanização, nós temos um grande projeto que é trazer um grande centro administrativo para a região central, inclusive com a mudança do próprio Palácio dos Bandeirantes, não só do Palácio dos Bandeirantes, mas unir mais de 20 mil servidores estaduais na região central, ali no Campos Elíseos. Esse trabalho está a cargo do nosso secretário de Assuntos Especiais, o Afif, que já contratou uma consultoria, que tem um trabalho adiantado, e tudo está levando na direção de que é possível que isso seja executado. É de médio e longo prazo, é a construção de um centro administrativo e também de unidades residenciais com a parceria do poder público, portanto uma PPP, onde o poder público também colocará recursos para que isso possa ser construído e passe a ressignificar a região central. Então, nós veremos muitas transformações e o trabalho tem sido, sim, executado. A região central, como eu disse, melhorou muito, mas está aquém do que nós gostaríamos, principalmente por conta da sensação de segurança. Eu aposto nas câmeras e vou dizer por quê. Eu fui prefeito de São José dos Campos e lá nós implantamos 1.200 câmeras de segurança. Todos os indicadores de segurança da cidade melhoraram e a sensação de segurança mais ainda, porque semanalmente a população vê imagens na televisão, até divulgadas pelos canais de TV, de procurados sendo localizados, de roubos sendo constatados através da câmera e as investigações acontecendo e os criminosos sendo presos. Então isso vai acontecer em São Paulo, que tem 20 mil câmeras contratadas e as primeiras serão implementadas no centro da cidade, como prioridade.
Governador, o partido do senhor faz parte da base governista, tem 3 ministérios, o PSD, provavelmente o Republicanos, partido do governador Tarcísio, fará parte também da base governista. No entanto, os senhores são entendidos como oposição, pelo menos na percepção da população, na percepção do eleitor. Como é que fica essa equação? Afinal de contas, é governo ou é oposição?
O PSD é um partido de centro, portanto nós temos ao longo até da campanha integrantes do PSD que apoiaram o governo federal. Eles fazem parte hoje do governo federal, esses integrantes que acabaram dando esse apoio. Aqui em São Paulo, nós não apoiamos, aliás, o PSD ficou neutro no segundo turno, do ponto de vista partidário, mas liberou alguns dos seus filiados, lideranças por todo o Brasil, para apoiar um ou outro candidato. Aqui ficou muito claro o nosso apoio, o meu apoio ao governador Tarcísio, do PSD daqui, do estado de São Paulo. Portanto, são duas situações muito separadas e esse PSD que apoiou o governo Lula é o PSD hoje que está dentro do governo Lula, com ministérios, numa situação completamente diferente do que a gente vive aqui. Nós vamos continuar sendo crítico, construtivo, assim como a postura do próprio governador. Aquilo que é importante para o país, importante para o São Paulo, será apoiado, e aquilo que a gente discordar, a gente vai deixar claro o porquê discorda tecnicamente e não vamos fazer oposição por oposição. Não é essa a postura do governador e do nosso governo de São Paulo.
Ou seja, não tem adesão 100% automática ao governo federal.
Não, não existe.
Tanto dos Republicanos quanto do PSD.
Do ponto de vista dos... Aliás, hoje a gente tem um questionamento sobre a reforma tributária por parte do próprio presidente do Senado, que é do PSD, o Pacheco, né? Inclusive, eu acompanhei uma declaração dele agora nos últimos dias, dizendo que é possível criar um teto para o imposto também, para o IVA, não deixar que isso seja resolvido lá no segundo ou terceiro momento, para justamente não se tenha o risco de ter um IVA de 28%. Então existem discordâncias construtivas e é necessário que assim seja, até para o bem da democracia.
Já que o senhor citou Rodrigo Pacheco, do seu partido, presidente do Senado, portanto do Congresso Nacional, e eu fiz menção logo no começo da minha pergunta de algumas decisões do Supremo que afrontam a separação dos poderes, afrontam a lógica federativa do país. O senhor acha que agora o presidente Rodrigo Pacheco vai começar a fazer valer o poder do Senado? Porque ele foi muito criticado em ser, digamos, muito anuente ou até leniente com esse poder crescente do Supremo Tribunal Federal, que é uma dessintonia da lógica constitucional. Isso está muito claro. O senhor acha que teremos agora, digamos, de novo a separação dos poderes?
Olha, Pioto, inclusive eu acompanhei uma declaração dele importante sobre um tema importantíssimo, que é a descriminalização das drogas, da descriminalização das drogas. Ele foi muito claro dizendo que havia uma invasão de competência do Poder Judiciário junto ao Poder Legislativo. E ele está correto, na minha opinião, e acho de fato que existe. E ele já deixou isso claro.
O Supremo continuou votando, assim como o Marco Temporal.
Mas é um outro poder. Depois,
o senhor acha que vai haver
depois uma reação depois do voto, pode haver sim uma reação do Senado. O presidente pode. Ele deixou muito claro isso, né? Em relação ao tema de descriminalização das drogas. Ele foi muito claro.
Lia.
Governador, ainda sobre essa questão da reforma tributária, o senhor citou agora a questão do IVA. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala em um teto, o próprio relator, ele inclusive fala sobre atrelar a carga tributária com o produto interno bruto. A indústria reivindica um patamar máximo de 25% no imposto único. Qual a avaliação do governo de São Paulo? Qual é o teto ideal para esse imposto e como acabar com essa guerra fiscal, imposto cumulativo, enfim, todo esse arcabouço que existe?
Nossa equipe técnica não tem um número específico ou fechado em relação. A gente não pode correr um risco de ter 28%, 29%, 27%. A gente acha que tem que ser algo inferior. Claro, quanto menor o número, melhor, né? A nossa equipe técnica ainda tem feito muitos cálculos, até para entender, né, como esse desenho desse projeto vai acontecer. Porque a gente tem muito mais dúvidas hoje do que certezas. É importante, por exemplo, a gente falou, muito se falou sobre a questão do Simples, né? De permanecer, né, o Simples. Com qual alíquota? Se falou em relação à alíquota do Simples? Pouco se falou também. É importante que alguns temas...
E ela é progressiva
temas...
também.
Exatamente, é progressiva hoje,
sim,
né? Mas é importante que fique claro também quais seriam essas alíquotas. Ou seja, tem muitas respostas que precisam ser esclarecidas para que a gente possa cravar um número da nossa equipe. Então, a nossa equipe está sendo responsável com os dados que tem, ainda não conseguiu cravar um número ideal.
E esse tempo até o dia 4 de outubro, que o relator pretende colocar aí em votação já até para plenário, o próprio presidente do Congresso Nacional, é um tempo curto para essa avaliação?
Olha, a discussão de amanhã é importante, nossa equipe tem acompanhado junto à Brasília e nós vamos continuar fazendo o trabalho no menor tempo possível. É claro que se não for um tempo hábil, nós não vamos, também vamos deixar isso muito claro para a população, para o Estado de São Paulo, para o Brasil. Inclusive, não está fechada ainda uma data, é claro, a gente escuta falar da importância de se votar ainda esse ano, mas eu acho que mais importante do que data é a gente ter essas dúvidas claras, deixadas muito claras para a população do Brasil.
Doutora Raquel, por favor.
Governador, é muito claro, é evidente, a atuação do governo em melhorias para as forças policiais. Lembrando que o desmonte da segurança pública é herança de décadas de descaso dos governos anteriores. Mas de forma efetiva, como solucionar pontos nevrálgicos, como por exemplo o déficit de policiais que insiste em permanecer? Quais são as soluções imediatas para que a gente possa, então, finalmente ter uma segurança pública adequada para a população?
A tecnologia, inovação e concurso. Ali não tem...
Uma reengenharia?
Mas temos que ter concurso também. É claro que se historicamente a gente pode até encontrar o número de oficiais da Polícia Militar ou de servidores da Polícia Civil, talvez nós nunca vamos voltar àqueles patamares anteriores, até porque não se faz indústria com o mesmo número de pessoas, não se faz televisão com o mesmo número de pessoas. Tem inovação, tecnologia a serviço do cidadão, mas fica claro e evidente a necessidade de mais concursos no Estado de São Paulo, por isso que o governador já anunciou esses concursos, 5.900 novas vagas, Polícia Civil, Polícia Militar. É importante que isso aconteça no menor tempo possível. Esse ano ainda nós devemos anunciar, já chamamos 1000 novos policiais militares que estão em treinamento, até o início do ano que vem devem iniciar a sua atuação. Paralelo a isso, o trabalho de novos concursos, seja para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar.
Governador, mas tem um plano...
Além da Polícia Científica também.
Mas tem um plano concreto de modernização ou de reengenharia para a atuação ser otimizada para aqueles policiais que estão na instituição, para que eles não sofram o que estão sofrendo, como uma sobrecarga desumana de trabalho, plantões ininterruptos, justamente porque é uma consequência do déficit. Então a gente sabe muito bem que os policiais hoje, infelizmente, estão com problemas psicológicos muito, muito sérios, inclusive um alto índice de suicídio, porque um dos fatores, além do assédio moral, claro, é a falta de estrutura na atuação.
Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo do boletim de ocorrência para fins judiciais, que pode ser feito pela Polícia Militar. Essa é uma inovação tecnológica. Inclusive, Piotto, não sei se você já discutiu sobre isso aqui. Uhum. Vou esclarecer para quem está nos acompanhando. Hoje, a policial militar tem uma ocorrência e, às vezes, tem que se deslocar para levar essa ocorrência até a delegacia para que o boletim de ocorrência possa ser feito. O boletim de ocorrência de fins judiciais feito pela Polícia Civil. É possível iniciar esse procedimento e caminhar para ele muito próximo do fim pela própria Polícia Militar na própria rua. Isso evita o deslocamento. Isso é claro, não estou falando de um crime de flagrante, sim, mas outros tipos de atuação importantes, onde você pode, inclusive, facilitar o trabalho aí da Polícia Civil dentro das delegacias.
Mantém a Polícia Militar na região,
exatamente,
e não sobrecarrega um serviço,
exatamente,
que iria para o escrivão da Polícia Civil na delegacia.
Exatamente.
Esse ia chegar no delegado.
E olha que interessante, antigamente essa era uma ideia que parecia que dentro da Polícia Civil existia resistência. Hoje é o contrário. A Polícia Civil até apoia esse tipo de iniciativa unindo tecnologia. A Muralha Paulista, outra tecnologia importante para que a gente possa ter, inclusive, acompanhamento e inquéritos com mais consistência, trazendo mais resultado do ponto de vista quando encaminhados para os judiciários, se eles forem melhores embasados com imagens, por exemplo, da Muralha Paulista. A Muralha Paulista é um sistema de câmera, detectores com leitores de placa, que são implementados principalmente entradas e saídas de município, começa pelo Vale do Paraíba, Vale Histórico e Vale da Fé, 109 equipamentos que são implantados lá da Muralha Paulista. Então, mais um importante. Então, a gente tem que avançar com a tecnologia onde é possível e, claro, poder trazer novos policiais, sejam eles civis, policiais militares, para que possam fazer com que o trabalho, o exercício possa ser feito da forma correta.
Uhum. Governador, só me permita, a doutora falou sobre assédio a policiais. O que seria exatamente o assédio? É campanha de difamação contra a polícia?
Quando a gente fala em assédio moral, é uma sobrecarga desumana de trabalho que é imposta ao policial e ele é obrigado a cumprir.
Por falta de gente e o dever público que ele tem.
Então o policial ele não tem direito a descanso, ele fica em sobreaviso ininterrupto, em escalas intermitentes. E claro que os superiores hierárquicos, para dar uma resposta de resultado, muitas vezes essa situação fica normalizada em instituições policiais.
Tem delegados com várias delegacias, né, que tem que obrigatoriamente cumprir cargas extras.
Falta gente.
Esse diagnóstico está claro para o governo do estado, por isso a abertura de novos concursos, falta gente. Perfeito. E aí o assédio é feito justamente por isso. Num momento de maior tensão, acaba havendo uma cobrança até entre esses profissionais, esses servidores, e que pode levar até um assédio moral.
Deixa eu aproveitar então, porque eu tinha entendido de outra maneira, mas essa forma de o governo do estado não tratar o policial já como suspeito quando há, por exemplo, reclamação de parte da imprensa de eventual ou possível excesso na atuação, seja de um policial civil ou do policial militar, esse tipo de coisa já tem uma resposta das duas corporações?
Sem dúvida, produtividade cada vez maior nas duas corporações, né? A gente já percebe a produtividade maior. Lembrando, além disso, nós, quando muito se prometia em relação ao aumento salarial, nós em 6 meses, o governador Tarcísio já fez um repasse importante salarial, claro, sempre pode ser melhor, né? Mas um aumento de até 34% para as forças de segurança, 20% de média. Então, a gente tem visto os resultados, sim, em produtividade. As produtividades são muito maiores se comparadas ao mesmo período do ano passado.
Ian Schelp.
Vice-governador, em relação ainda à questão da política partidária, falando de disputa para a prefeitura no ano que vem, né? Há negociações para saber se o Ricardo Nunes vai ter, por exemplo, o apoio do PSD, o seu partido. E há informações, queria que o senhor confirmasse para a gente se é verdade ou não, de que uma das condicionantes para um apoio do PSD ao Ricardo Nunes seria o apoio do MDB para que o senhor fosse novamente candidato a vice-governador na próxima reeleição.
Não, Chapo, não tem, na verdade, nenhuma conversa nesse sentido encaminhado. O que a gente vê é um trabalho do Ricardo Nunes de construção política, né? Se aproximando da centro-direita, fazendo com que os partidos de centro e de direita se aproximem da candidatura dele. É natural, e isso tem sido feito de forma muito tranquila pelo prefeito e tem dado resultado. É claro que hoje existe uma tendência, sim, de apoio, seja do PSD, outros partidos, como a gente já viu, próprio MDB, a gente viu o PL no lançamento de um candidato que logo no início da candidatura já houve, então, uma candidatura que, vamos dizer, nem decolou, né? E a gente já teve uma ação política importante
para evitar que isso aconteça. Você está falando da possível candidatura
do Salles.
Ricardo Salles, do deputado federal Ricardo Salles.
Sim, isso. Sem dúvida, a gente viu uma interferência do PL, do próprio Bolsonaro, com um possível apoio também ao Ricardo Nunes. Então é um trabalho que está sendo construído pelo Ricardo Nunes e que está trabalhando bem do ponto de vista político. Do outro lado, a gente tem uma candidatura de esquerda, né? E é importante que a gente possa ter muita força para enfrentar essa candidatura de esquerda e oferecer o melhor para a cidade de São Paulo. É nesse sentido que o PSD continuará se posicionando, em poder contribuir para que a gente consiga ter um bom candidato e, consequentemente, um bom prefeito para a cidade.
O senhor acredita que, digamos, dessa implosão da candidatura de Ricardo Salles, não haverá uma polarização tão acentuada entre direita e esquerda? E como se qualificaria Ricardo Nunes como um candidato de centro-direita? Qual a avaliação do senhor?
Olha, acho que o Kassab já teve a oportunidade de falar com o Piotr algumas vezes. Sim. A gente acredita que não há espaço para essa polarização direita-esquerda, no ponto de vista de isso não é positivo
dentro
da cidade de São Paulo. Não é positivo. É importante que a postura de fato seja uma postura de centro, né? Como é a postura do Ricardo Nunes. Acho que por várias ocasiões ele já se posicionou dessa forma. Portanto, ele não está se moldando para aproveitar deste momento eleitoral. A gente percebe que é como ele é mesmo. Aliás, eu lembro na campanha também, o Tarcísio foi muito questionado em relação a muitos temas e se mostrou também um homem de centro-direita. E na prática está demonstrando isso no dia a dia no governo. O Ricardo Nunes demonstra isso. Mas no dia a dia.
O senhor não acha que se o Lula e o Bolsonaro se envolverem, e tudo indica vão se envolver na eleição da capital paulista, essa polarização não vai ser absolutamente natural?
Sim, ela vai ser natural do ponto de vista do apoio aos candidatos. É claro que o Lula tem um compromisso com o candidato Boulos e o Ricardo Nunes busca também um apoio do candidato Bolsonaro. Ele já deixou claro, eu vi ele falando, que ele não seria o candidato do Bolsonaro, mas um candidato com o apoio do Bolsonaro e que é muito bem-vindo o apoio do Bolsonaro à candidatura do Nunes. Eu acho que ele se posiciona bem desta forma. Vale lembrar também que a população de São Paulo já por muitas vezes se mostrou a favor desse centro, de uma alternativa política mais moderada, e acho que o Ricardo tem todas as características nesse sentido.
Governador, falamos bastante aqui de crimes urbanos nas cidades. Agora vamos falar de crimes no campo. Como é que o governo tem atuado contra o MST? Qual que é a conduta e a postura do governo do Estado de São Paulo?
Mais uma vez, né, o governador Tarcísio, logo no início da gestão, foi muito claro em relação à invasão de terras no Estado de São Paulo. E assim o fez. A gente viu até uma certa tentativa de um movimento em relação a isso, que logo foi abafado pelas nossas forças de segurança e pela postura firme do governador Tarcísio em relação a esse tema. A gente defende o empreendedor, a gente defende o agronegócio, né? Esse é o foco desse governo liberal, com bons valores. Aliás, aproveitando, eu vi até, já que nós falamos de valores, eu vi uma imagem da minha campanha aqui, logo no início da minha apresentação, e apareceu uma imagem que foi o primeiro minuto do meu primeiro programa eleitoral da minha vida, lá em São José dos Campos, que eu repeti uma frase que eu escuto do meu pai, Piotr: feliz seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. É possível fazer política, boa política, com os valores da família. É isso que o nosso governador Tarcísio mostra também na sua atuação, trazendo os bons valores para a política. É assim que a gente vai continuar fazendo, apoiando o empreendedor, né, e levando os bons valores, os valores da família para a política.
Para Raquel.
Governador, um dos motivos também do sucesso das eleições e do atual governo finalmente conseguir tirar a hegemonia que tiveram governos passados aqui é justamente querer uma inovação. Então, qual a estratégia para uma ruptura definitiva de influência dos governos anteriores nos comandos da instituição do Estado do atual governo?
Ah, interessante. Primeiro, na prática, inovando. Aliás, vou aproveitar essa oportunidade. O nosso governador Tarcísio deixa muito claro que para os velhos problemas, novas soluções. Mas ele fez uma opção ali no início do governo, que era fazer um governo de mudança e não de ruptura, para manter a máquina funcionando e fazer as adequações necessárias no tempo certo. Eu entendo que esse tempo certo está chegando.
Que bom.
A gente vai acompanhar algumas mudanças, não necessariamente em cargos de secretaria, cargos de primeiro escalão, mas uma composição que esteja mais próxima daqueles que nos apoiaram e nos apoiam nesse governo. A Assembleia Legislativa é fundamental para que a gente possa construir um Estado melhor, uma parceria entre o governo executivo e o legislativo com respeito aos poderes, aqueles que nos apoiaram ao longo da campanha e essa mudança de uma máquina gigantesca. Mas o governador tinha essa convicção que era importante fazer um governo de mudança sem ruptura. Agora se faz as adequações e do ponto de vista da inovação, ela deve se dar não só dentro da gestão como para fora. E aí eu vou citar um exemplo importante, que são as unidades habitacionais de São Sebastião. É um método inovador que está sendo construído, por isso que um problema que aconteceu em março, voltado a um desastre, né? Aquela situação do desastre que aconteceu lá em São Sebastião, dentro do mesmo ano, terá sua solução definitiva apresentada para a população, que são as construções de 517 unidades habitacionais, feita com uma metodologia inovadora. É comum, e o Piotto sabe disso, que casos como esse aconteçam no Brasil inteiro. Muito se fala no momento onde a situação acontece, muito se promete, pouco se faz. O governador Tarcísio tem uma
Petrópolis
postura...
Petrópolis que o diga.
Exatamente. Completamente diferente. Estava ali perto do problema quando aconteceu, tentando minimizar aquele impacto para aquelas famílias e agora vai entregar até o final do ano 517 unidades habitacionais feitas com uma metodologia que o CDHU nunca tinha contratado, né? Inovadora para que possa ter um imóvel de qualidade com a rapidez necessária para atender aquelas famílias que perderam as suas casas. Para quem está acompanhando, vale a pena visitar, né, as unidades habitacionais que estão sendo construídas e ver lá uma metodologia que inclusive vai poder ser replicada em outras construções, em outros locais do estado, como um bom legado. Além disso, um novo sistema de alarme que também está sendo implantado e antes das próximas chuvas será implementado ali, não só no litoral, mas outras regiões também do estado.
Governador, já que o senhor tocou nesse assunto, houve a demissão de um funcionário agora da Secretaria de Agricultura em relação a questões de estrada, é isso?
Ele teria
feito uma denúncia sobre contratos.
Eu não acredito que tenha uma ligação direta, era o secretário adjunto, é um secretário que já fazia parte do governo anterior.
Sim.
E acho que eu entenderia que é uma lógica muito mais de uma oxigenação de alguns nomes que permaneceram nesta mudança e não ruptura do que um fato específico em relação a essa questão que está sendo apurada e que nós somos a favor que se tenha apuração. O Tribunal de Contas já está apurando em relação a uma iniciativa feita de um programa de melhoria de estradas rurais e que já foi apresentada, os órgãos de controle já têm todas as informações, ela não tem um relacionamento direto.
Mas governador, na semana passada mesmo, esse segundo, né, o segundo mais importante,
Marcos Renato Botti,
ele havia assumido um grupo de trabalho justamente para investigar e analisar esses casos. E segundo consta, inclusive, havia uma pressão de deputados estaduais muito grande para que o nome dele, enfim, não fizesse mais parte do governo. Quer dizer, num caso como esse, um governo de estado não deveria incentivar funcionários que fazem denúncias de irregularidades em vez de na primeira oportunidade, na primeira pressão, demiti-los?
É muito pelo contrário, nós incentivamos, tanto que esse caso já foi levado adiante. Não só esse, como a questão do DR também, onde se apurou aditamentos feitos em obras do DR que já foram encaminhados para o Tribunal de Conta, para o Ministério Público e para os órgãos de controle. Isso foi incentivado, sim, especificamente em relação à demissão ou não de um servidor. Isso não muda o rumo das investigações, inclusive feitas já, apresentadas para o Tribunal de Contas e que tem os órgãos também de controle com essa missão. Então eu não acredito que há alguma relação em relação à denúncia feita e à saída. Talvez o momento se acabou se associando uma coisa à outra. O que existe, você pode perceber que este servidor já estava, fazia parte das equipes da gestão passada, e outros servidores ao longo dos próximos meses também vão acabar deixando o governo do estado e abrindo oportunidades para outros. Agora a gente tem que ficar atento em quem vai entrar ali também na secretaria. É importante que vocês da imprensa acompanhem e vão ver que na verdade é infundada essa colocação de que o objetivo é impedir qualquer tipo de aprofundamento das investigações. Repito, denúncias e investigações que inclusive já foram feitas e já foram apresentadas para os órgãos de controle.
Leão. Governador, vou voltar para a esfera política. O nome do governador Tarcísio de Freitas tem sido ventilado para uma futura candidatura à presidência da República. Eu gostaria de saber se o senhor conversa com ele sobre isso e aí o candidato imediato ao Palácio dos Bandeirantes, caso ele venha disputar uma presidência da República, seria o nome do senhor?
Olha, Daniel, eu não vi em todo esse tempo de convívio o governador Tarcísio perder um minuto sequer para falar sobre eleições de 2026. Né? Ele não perde um minuto com este tema. O foco dele é de deixar um grande legado para o estado de São Paulo, seja em serviços ou na construção de grandes PPPs, concessões e privatizações. Por que que eu falo na construção? Porque, por exemplo, uma obra como a já anunciada em dezembro, nós teremos o leilão da concessão do trem Intercidade São Paulo e Campinas, é um legado, porque é uma obra que começa num governo e vai passar por outros governos até ser concluída. Uma privatização da Sabesp é um grande legado que antecipa a universalização e deixa a estrutura de prestação de serviços com preços, inclusive, mais baixos para futuros governos. Então, ele tem trabalhado em deixar um bom legado futuro e construir a prestação de melhores serviços no presente. Portanto, não vejo ele perder um minuto sequer. O foco dele é esse o foco dele, e acho que ele está corretíssimo em cuidar do governo e poder prestar esses melhores serviços e construir bons legados para o estado de São Paulo.
Governador, agora pergunta só falar, um gancho.
Ah, peraí, só para não dizer que eu não respondi a pergunta por inteiro, claro que política também é oportunidade, né? Eu sou fruto de uma oportunidade política, era prefeito de São José dos Campos, hoje sou vice-governador por ter analisado um cenário num momento correto, vale lembrar, onde o governador Tarcísio era terceiro colocado longe, foi quando o Kassab, então, resolve unir as candidaturas do PSD com a candidatura do Republicanos, Tarcísio e Felício, eu como vice. Então, só que para você analisar oportunidades políticas, você precisa analisar o cenário. E você não analisa nenhum cenário político com tanta antecedência. E tu tem que ter feito no momento certo. E aí sim, claro, as oportunidades surgem.
Kassab, fala na posição. Kassab é mais ligeiro na questão política. Ele fala sobre Tarcísio, candidato ao governo, à presidência da República.
Ele fala, já falou publicamente que o governo do Tarcísio é um governo de 8 anos. O Kassab já falou isso publicamente.
Mas sempre na hora que do questionado. Café, o que ele fala para o
senhor? Sempre questionado. Exatamente o que eu acabei de dizer. O foco tem que ser no governo, que a gente tem que entregar.
Na hora do café é a hora da verdade, nós sabemos disso.
Mas aquilo é na cozinha ainda ali, né? Aquele papo, né, de cozinha e tal. Mas o foco, de fato, é entregar bons serviços e aqueles compromissos que nós fizemos ao longo da campanha.
E o senhor tem aspiração de ocupar a cadeira no Palácio dos Bandeirantes? Está preparado para isso?
Olha, hoje o meu foco é ajudar o estado de São Paulo na missão que o governador me deu. Eu sou o presidente do Conselho de Desestatização, tenham essa missão importante da Cracolândia, e sempre que o governador precisa de um apoio, ele sabe que tem lá uma pessoa fiel, que está do lado dele para poder fazer com que ele construa esse legado e esses melhores serviços. Amanhã, por exemplo, nessa oportunidade de levar as propostas do governo do estado em relação à reforma tributária, essa é minha missão. Eu estou focado também na minha missão, né?
Governador, por falar em legado, o estado de São Paulo tem uma taxa de desemprego bem abaixo da média nacional, Santa Catarina chega quase ao pleno emprego, lidera o estado de São Paulo o ranking de competitividade, enquanto os estados do Norte e Nordeste têm uma taxa de desemprego, infelizmente, acima da média nacional, e também o ranking de competitividade, eles estão mal colocados. O que que explica o sucesso de estados como São Paulo e a falta de desenvolvimento de alguns estados do Norte e Nordeste?
Olha, acho que é importante que a gente possa ter cada vez mais qualificação, e em São Paulo não é diferente. Aliás, você citou quase o pleno emprego, com as taxas de desemprego que a gente vê hoje, considerando a falta de qualificação, a gente já percebe o caminho quase para o pleno emprego, inclusive aqui no estado de São Paulo. Eu converso muito com industriais, com comerciantes, e a gente vê já a dificuldade em relação à mão de obra. Se você conversar com esses empregadores, esses empreendedores, vai perceber a dificuldade que eles têm. Então, essa é uma missão nossa também, e acho que é uma missão de todos os estados. Especificamente nos estados do Nordeste, é importante que se melhore e aumente as qualificações para que surjam melhores oportunidades e a atração de empresas. A gente viu, por exemplo, um anúncio de uma montadora chinesa indo ocupar um lugar da Ford. Isso é positivo, é importante. Ninguém vive isolado mais, é importante que todo o Brasil possa se desenvolver. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, simplificando a vida do empreendedor. Nós temos lá o Caio, nosso secretário de gestão, que foi do governo federal e está agora aqui, foi presidente da Petrobras, tem trazido cada vez mais ferramentas de simplificação, o Samuel na fazenda, o nosso Jorge Lima, todos focados para gerar emprego, renda, que de fato, para a gente, esse é o melhor programa social que existe. A pessoa com dignidade poder voltar para casa e sustentar
a
sua família.
Qual a avaliação que o senhor faz hoje? A questão da educação desde a escola básica, hoje tem um tema, a defesa de educação de gênero, que é extremamente repudiada por boa parte da população. E aí tem sim uma defesa muito clara de que é preciso ensinar. Aliás, essa frase é do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se as crianças não entenderem matemática e língua portuguesa, não sabendo escrever e fazer conta, não vai conseguir fazer mais nada na vida. Foi criticado à época. Bom, parece que foi uma visão do futuro. A gente está tendo um problema hoje com coisas elementares. Qual é a lógica hoje do ponto de vista do governo estadual em relação às escolas estaduais de formação para o trabalho? Hoje há um avanço, há uma visão do estado para mudar e, sobretudo, qualificar esses professores? Porque a escola está sendo questionada, não só a escola básica ou a escola elementar até, obviamente, o segundo grau. Hoje é ensino médio o nome, né? Mas, enfim, até o ensino médio. Mas também o papel das universidades, sobretudo as públicas, que se reclama também da qualidade de ensino delas próprias. E o governo de São Paulo tem 3.
Piotr, vamos lá. Em relação à educação, a gente precisa fazer uma constatação. É fato, o estado de São Paulo patinou. Patinamos na educação. A gente viu o Paraná ocupar, inclusive, o primeiro lugar no IDEB, no ensino médio. O Ceará avançar tanto em relação à educação. E o estado mais rico da federação acabou direcionando seus investimentos de uma forma que não trouxe resultados efetivos. Isso é fato, né? Essa diferença que o estado tinha já deixou de existir, sendo inclusive ultrapassado. Aliás, o Feder, que é o nosso secretário de educação, foi quem levou o estado do Paraná ao primeiro lugar no IDEB no ensino médio. E agora tem a missão também dentro aqui do nosso ensino. É claro que precisa inovar, vai ter que enfrentar às vezes alguma discussão para fazer alguma mudança em relação ao ensino médio. E um dos primeiros pontos importantes que você citou é de fato o ensino profissionalizante, onde nós vamos ampliar a carga de ensino profissionalizante para os nossos jovens do ensino médio. É fundamental que ele saia com uma profissão, encaminhados. Não podemos esquecer do grande programa Jovem Aprendiz Paulista, dos 14 aos 24 anos, a oportunidade de trabalho para esse jovem aprendiz paulista, trabalho com capacitação, qualificação e oportunidade de estar numa
microempresa. Isso é uma parceria com o CIE, não é?
E as microempresas, né? Sim. Principalmente o microempreendedor, dando a oportunidade de ele ter uma mão de obra, com acesso a essa mão de obra, e ao mesmo tempo esse jovem ter essa experiência. Sim, claro. Do primeiro emprego. Então nós temos aí os ensinos profissionalizantes vocacionados, eles vão optar agora neste semestre, e a partir do ano que vem se inicia então os ensinos profissionalizantes focados na vocação de cada região. Uhum. Que a gente entende muito importante. Vale lembrar, o Estado avançou no ensino em tempo integral. A ideia era boa, mas na prática foi mal sucedido. Por quê? Porque faltou professor. Aliás, o maior concurso também de professores já feitos dentro da rede estadual. Está em andamento, né? Esse concurso de professores, que vai nos ajudar muito a poder fazer com que o ensino de tempo integral possa ser prestado da forma correta, e o ensino profissionalizante. Também as aulas digitais, que são importantes, porque elas têm uma padronização da forma de dar a aula. A gente sabe, em colégios particulares tem uma metodologia de ensino. O Estado não tinha essa metodologia de ensino que está sendo implementada. É importante que as aulas tenham um padrão. Isso não tira a liberdade do professor. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de ciência de mitose, né? E eu sou professor e quero ali colocar outros slides sobre reprodução celular ali no meio, uhum, da minha aula. Eu posso fazer, eu coloco ali outros slides para personalizar essa aula, mas os slides padrões seguem do grupo que realiza esses materiais. Então a gente vai ter uma metodologia de ensino, né? O currículo, claro, tudo com base na base nacional curricular e também com o currículo paulista, que é tão importante e fundamental, com apoio de livros de exercícios, uhum, oferecidos pelo Estado, e agora com mais uma decisão que houve até da Justiça em relação ao PNLD, que também vai ajudar o Estado, principalmente no reforço, como ele é utilizado hoje. Hoje o PNLD é usado mais dentro da sala de aula estadual como reforço, quando o próprio professor indica um livro de reforço, e continuará sendo utilizado até por uma decisão judicial e também pela posição do governador, que manteve o PNLD neste ano nas escolas.
Uhum. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Governador, o senhor, como a gente viu na abertura, né, era do PSDB, foi pro PSD, e agora a gente vê até reclamações de alguns deputados do PSDB dizendo que o PSD está assediando prefeitos do PSDB para que eles migrem, né, pro partido, o seu partido, o partido de Gilberto Kassab. É do jogo, e de que forma isso pode impactar, inclusive, na relação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa?
Foram 29 anos que eu estive no PSDB. Ao longo dos anos, eu estava mostrando minha insatisfação por uma série de motivos, né? Por um dos motivos, a falta de renovação. O partido não dava espaço para renovação. A gente via sempre os mesmos candidatos, principalmente aqui ao governo de São Paulo. Depois eu tive problemas diretos, né, com o governador Dória na pandemia, né, onde eu defendi a autonomia dos municípios para tomar suas decisões. Tive muitos problemas na pandemia. Depois a gente veio, viu as prévias do PSDB, aquela desorganização, e na sequência então eu pedi a minha saída do PSDB, passei a fazer parte do PSD, tive a oportunidade de sair candidato a vice-governador, mas é natural que prefeitos busquem novos caminhos, novos rumos. A gente viu agora uma notícia da valorização do Aécio, que também tinha sido um dos problemas lá atrás, que eu entendia que era importante também deixar o PSDB. A gente viu ali aquelas denúncias, ainda que não comprovadas do ponto de vista jurídico, a gente viu até gravações, forma que a gente não concorda, né, ali de se posicionar, né, quando a gente acabou tendo conhecimento das gravações. Portanto, a gente vê agora uma valorização, né, no recente evento do PSDB, do próprio Aécio, um fortalecimento dele dentro do partido, e é natural que outros prefeitos, não só do estado de São Paulo, de todo o Brasil, ou governadores, até mesmo senadores, a gente viu a Mara, que deixou o PSDB e veio para o PSD também, né? Um grande quadro para o PSD, que aliás possui bons quadros e agora tem a oportunidade de fazer com que seus quadros fiquem ainda melhores, com bons nomes que possam vir, sejam eles prefeitos ou até mesmo deputados, no momento correto, no momento da janela, das janelas, né? A gente viu Gilberto Nascimento, o pai também, vindo para o PSD, migrando, porque o PSC fez a fusão, então ele teve a janela necessária para poder integrar o PSD. Então, a gente busca, sim, novos nomes que possam fortalecer os quadros do PSD. É natural que o partido que perca nomes acabe reclamando, mas a gente vê um trabalho de enfraquecimento. Naturalmente, o PSDB a cada dia tem se enfraquecido e outros partidos se fortalecido, mas o PSD, posso dizer, com mais consistência.
Agora são 10 horas e 48 minutos. Nosso convidado especial hoje aqui é o vice-governador Felício Ramute. Temos mais 11, 12 minutos ainda de entrevista. Doutora, mais uma pergunta, por favor.
Recentemente, o governo lançou o protocolo Não Se Cale, na atuação condicionando de forma legal a atuação de bares e restaurantes, na proteção da mulher, quando vítima principalmente de crimes sexuais. Mas, infelizmente, a maior parte das mulheres, elas sofrem crimes na clandestinidade, entre quatro paredes. E a atuação somente da segurança pública não é suficiente para a proteção dessa mulher. Então, eu gostaria de saber quais políticas públicas o governo vem pensando para a proteção dessa mulher vítima de violência no contexto doméstico familiar.
Vale lembrar, né, a nossa secretária da Mulher, a Secretaria da Mulher, a Sonaira, esse é um projeto de lei, o Não Se Cale, buscando a ajuda dos estabelecimentos comerciais para, num caso de violência contra a mulher, eles possam ajudar as forças de segurança nessas apurações, possam oferecer dados, informações. Vale lembrar também foi possível fazer o pagamento do auxílio moradia às mulheres vítimas de violência também. Então, também uma novidade implementada no nosso governo, a ampliação das delegacias, que é um foco do governo do nosso governador Tarcísio, ainda que não fisicamente, que se possa ter um atendimento específico à mulher, ainda que de forma virtual, mas feito por mulheres para as mulheres, e investimento em empreendedorismo, importante também, né? O empreendedorismo feminino que possa oferecer para a mulher esse empoderamento que às vezes acaba levando a depender, às vezes, do seu marido, que diariamente ela acaba sofrendo um assédio ou a violência especificamente. Então, oferecer oportunidades também para as mulheres, doutor, é fundamental que se crie ferramentas. O que eu vejo é que nós temos aí uma nova geração. Eu tenho uma filha, a Isadora, que tem 18 anos, Piotr, e eu olho nos olhos da minha filha e percebo que ela sabe que ela pode ser tudo aquilo que ela desejar ser, né? Que não é o fato dela ser mulher que vai impedi-la de ser aquilo, basta dedicação, resiliência e se inspirar em bons exemplos, como o da doutora Raquel, uma profissional que dá exemplo às mulheres de dedicação e ao seu trabalho. Portanto, essa é uma grande vantagem. Essas mulheres que agora nascem com mais força para poder entender melhor qual é o seu papel na sociedade, que é ser aquilo, tudo que ela desejar ser, e isso vai facilitar as novas gerações. Mas é importante que a gente tenha um trabalho de apoio para essas gerações que ainda viveram uma situação dúbia, em relação ao papel da mulher na sociedade. E a segurança pública está sendo preparada, ou melhor, preparada. Já houveram grandes iniciativas no passado, a própria criação da Delegacia da Mulher, mas é necessária a ampliação desses serviços à disposição da mulher, e o governador Tarcísio está convicto dessa necessidade e investirá ao longo dos anos nisso.
Doutora Raquel, nos dá o privilégio da presença dela aqui. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Governador, vamos falar de um assunto que foi promessa de campanha. O governador Tarcísio fazia menção da possível mudança do Palácio dos Bandeirantes, que fica ali na região do Murumbi, para o centro da cidade, no Campos Elíseos, que já foi, inclusive, sede de governo lá atrás. E ele encomendou um estudo à Universidade de São Paulo. Esse estudo fica pronto quando? Para saber da viabilidade, se isso realmente é possível de acontecer.
Os primeiros esboços já foram apresentados, inclusive, para o governador, a linha de atuação, pelo nosso secretário AFIF, que é o secretário de projetos especiais, tem trabalhado muito nisso. deixando claro, é um centro administrativo, né? Portanto, nós vamos atrair os servidores que estão na cidade de São Paulo para um único local, com complemento, obviamente, de unidades habitacionais, uma parceria, uma PPP, né? O detalhamento da PPP é o que está sendo construído em conjunto com o governo e com especialistas na área, para que a gente possa, de fato, ajudar nessa ressignificação do centro da cidade, nas suas atividades, sejam comerciais, de turismo, ou trazendo trabalhadores de volta para a região central. A gente não tem dúvida nenhuma que vai ser um grande polo de atração uma vez concluído esse processo e a obra iniciada, a gente tem certeza que ela já vai começar dando os resultados, gerando emprego, na construção desse grande centro administrativo e depois de concluído em trazendo uma nova dinâmica para a região central da cidade de São Paulo.
E os estudos apontam para essa viabilidade e está mais positivo do que negativo?
Sim, os estudos prévios apontam sim para essa viabilidade. Claro, uma PPP envolve uma participação do Estado, inclusive com aportes financeiros, mas possível e exequível de serem feitos. Claro que os números todos ainda não estão fechados, mas os primeiros estudos mostram que a gente tem um grande caminho para trilhar, para fazer com que esse sonho vire realidade.
Lian. E quando é que poderia ser esse sonho realidade?
No ano que vem a gente já deve ter o desenho dessa futura PPP e o nosso governador Tarcísio tem muita experiência. Aliás, eu quando prefeito acompanhei uma das maiores PPPs feitas pelo governador, foi uma das maiores do mundo na época, foi a concessão da Dutra. Hoje a Dutra já está em obra, feita pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, essas concessões. Então ele é um expert, a equipe dele veio para cá, o Benini, que é o secretário de parcerias, de investimentos em parcerias, a própria Natália, secretária de Infraestrutura, o Afif, que cuida especificamente deste tema. Lembrando, nós temos aí agora a licitação em novembro do trem Intercidades, né? E no início de janeiro, a gente já deve ter, no início do ano que vem, devemos ter então já esses estudos mais delineados para que a gente possa dar os próximos passos em relação ao PPP e esse compromisso feito pelo governador com a população do estado de São Paulo.
Esse trem Intercidades chegaria nas estações ali do centro?
Então, vamos lá. O trem Intercidades que sai de São Paulo para Campinas, sim. Né? Vale lembrar também, é importante a gente falar sobre essa questão.
Eu lhe fiz essa pergunta porque
Jundiaí, toda Campinas,
essa possibilidade da sede administrativa vir para o centro, ou seja, parece que são coisas que estão caminhando juntas, é isso?
Exatamente, região central ou Barra Funda. Então isso está sendo estudado já. Obviamente todo o desenho em relação à malha ferroviária da região central tem pouca capacidade de expansão, mas pode haver compartilhamento, Piotr. Isso é que o estudo já mostrou dentro da concessão da PPP agora do trem Intercidades. Mas não posso deixar de citar. Vale lembrar também o esforço do então ministro Tarcísio também em relação às ferrovias. O país, né, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, lá atrás optou pelas rodovias, modelo americano, ao invés das ferrovias. E acabamos sucateando todas, né? A nossa malha ferroviária. Quando o Tarcísio assumiu, começou a reverter isso com as autorizações ferroviárias, os novos marcos legais das ferrovias e continua fazendo isso agora dentro do estado de São Paulo com esse primeiro projeto. São Paulo-Campinas, para em Jundiaí, trem expresso que vai direto para Campinas ou parador que vai parando em algumas cidades e também em Jundiaí. Depois o trem São Paulo-Sorocaba, esse é um projeto que nós nos comprometemos a fazer e o São Paulo-São José dos Campos também, projetos para serem feitos para futuras gestões poderem realizar essas outras dois investimentos importantes. 3 bilhões de investimento público e mais de 10 bilhões de investimento privado dentro de um projeto. Um projeto que inclusive pode se esticar, já está dentro do escopo, a extensão também de Campinas até o aeroporto de Viracopos. Aí a própria concessionária, depois de ganhar a concessão, pode fazer essa extensão também. Né? É importante que pode chegar até Viracopos ali, o próprio trem saindo de São Paulo e seguindo até Viracopos.
Seria a interligação dos aeroportos, então.
É, exatamente. Faria essa interligação. Exatamente.
Alan. Privatização da Sabesp sai nessa gestão e quais privatizações estão no radar?
Olha, dedicação total da nossa equipe à privatização da Sabesp para antecipar a universalização. O que é a universalização para quem está nos acompanhando? É poder fazer com que a gente tenha 100% de tratamento de esgoto e o tratamento de água nas cidades atendidas pela Sabesp. O mais rápido possível, com 4 anos de antecedência, portanto, que a gente possa antecipar essa universalização. Redução da tarifa também é fundamental, então para a gente já deixar isso claro, né? O trabalho é feito com o objetivo de reduzir a tarifa e antecipar 60 bilhões de investimentos da empresa ou das empresas que acabarem aportando. Esse é mais ou menos o valor até agora estimado em relação à Sabesp. Essa semana que passou, o governador Tarcísio teve rodadas de conversas com prefeitos importantes. Vale lembrar, 40% do contrato da Sabesp de faturamento é a cidade de São Paulo, né? Houve a assinatura da URI, da entrada do atendimento regional da cidade de São Paulo. Eu, como prefeito lá de São José, também assinei essa URI da Sabesp, do saneamento para a cidade de São José dos Campos, que é a atuação de forma regionalizada, e era importante que São Paulo também assinasse, foi um primeiro passo, e a dedicação é para que a gente consiga ter esse benefício para a população do estado de São Paulo. O Estado deve se manter acionista, com uma menor participação, uma bem menor participação, mas o modelo ainda não está fechado. O IFC continua seus estudos, né? O Banco Mundial continua seus estudos em conjunto com as nossas secretarias. Deve vir antes da Sabesp a própria EMAI, né? Que é uma empresa geradora de energia. Então a gente entende que não é o momento mais para o governo do Estado ter uma empresa geradora de energia, e esse trabalho também está sendo feito de privatização. Só essas duas a princípio, depois concessões PPPs, aí sim, em muitas outras áreas, manutenção de unidades escolares, loteria estadual, principalmente com recursos voltados à saúde e ao social. Então, uma série de outras estradas também do litoral, onde a gente pode ter PPPs, a travessia das balsas tão importantes, e aí um projeto também emblemático, que é o túnel Santos-Guarujá, né? Esse já foi anunciado muitas vezes, e o governador agora tinha como meta incluí-lo, estava incluído, na verdade, no programa de privatização do Porto de Santos. Parece que o governo federal não quer avançar com a privatização, para isso tem que ser retirado da privatização, e o governo federal deu um aceno ao governo estadual que pode botar recursos para, em conjunto com o governo estadual, finalmente poder iniciar essa obra do famoso túnel Santos-Guarujá. Nós estamos trabalhando no projeto para apresentar a conta para o governo federal e, claro, para o governo estadual também, para que a gente possa transformar essa ideia, vamos dizer assim, em realidade.
Governador, eu tenho mais um minuto, mas rapidamente essa questão do saneamento. Independentemente dos decretos do retrocesso no saneamento do governo federal e a votação ainda que está parada ainda no Senado, São Paulo vai universalizar o saneamento até 2033, acho.
32. Esse é o foco, antecipar em 4 anos a universalização. Esse é o foco.
Vai fazer, independentemente do que está acontecendo em Brasília.
Independente do que está acontecendo em Brasília. Esse é o foco, inclusive, isso vai estar escrito dentro do contrato de concessão. Ou melhor, de privatização futura.
Bom, preciso encerrar aqui. Alan, obrigado. Doutora Raquel, muito obrigado. Diogo Schelp, obrigado. Lian, obrigado. Governador, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez e ter nos acompanhado aqui no Direto ao Ponto.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer poder trocar informações com esses especialistas aqui ao nosso
lado. Boa viagem ao senhor amanhã, Brasília.
Obrigado.
Sai cedo, é 6 horas.
6 da manhã.
O senhor não vai dormir muito, então.
Não, mas a gente está acostumado a isso. Tá,
muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanha mais no Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Na próxima segunda-feira, às 9:30 da noite, nós estaremos de volta. Até lá, boa noite a você. Um abraço.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.